Muito bem, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Envio também os cumprimentos para a candidata a membro do Conselho Nacional, Anabela da Silva Castro, que naturalmente nos está a acompanhar. E nós estamos aqui no prosseguimento de uma decisão da Comissão ao escoltar os candidatos indicados pelos grupos parlamentares, no caso aquele que ainda não tinha preenchido lugar no Conselho Nacional de Educação, o grupo parlamentar do PAN, que indicou o nome de Anabela da Silva Castro. Eu dou só uma nota relativamente ao funcionamento desta audição. Primeiro intervém ser a candidata, Anabela da Silva Castro, com 10 minutos, e depois todos os grupos parlamentares, por hierarquia de representatividade, com 3 minutos, concluindo a senhora candidata, a representante no Conselho Nacional de Educação, com 10 minutos. Isto num total que pode fazer os 44 minutos no máximo. Então, estamos prontos a assumir a nossa ordem do dia, que hoje traz no primeiro ponto a audição da candidata a membro do Conselho Nacional de Educação, Anabela da Silva Castro, e depois temos no ponto 2 outros assuntos, que será uma resenha muito rápida daquilo que ontem eu já transmiti relativamente à ordem do dia da próxima reunião. Portanto, estamos em condições de assumir a nossa audição de hoje. Eu dava as boas-vindas e chamava à 8ª Comissão representante, a pessoa indicada pelo Grupo Parlamentar do PAN, Anabela da Silva Castro. Está-nos a ouvir e a ver. Muito bem, nós estamos a vê-la, agora falta ouvir só. Não sei se estamos, penso que já tivemos.
Já consegue.
Está, sim, senhor. Então, tem 10 minutos para nos dar a expectativa relativamente à nomeação pelo Grupo Parlamentar do PAN, que representa para o Conselho Nacional de Educação. Tem 10 minutos, então, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente e também aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas a possibilidade de estar aqui a manifestar o meu interesse e também a explicar um pouco o meu percurso formativo e profissional, no sentido de explicar quais as razões também que levam a que eu possa estar aqui hoje. Se calhar dar aqui só uma nota prévia que eu gostaria de avançar, que tem a ver com... Eu sou psicóloga de formação de base, portanto sou psicóloga, fiz especialização em consulta psicológica de jovens e adultos, mas estive sempre ligada à educação de alguma forma, por opção e às vezes também por oportunidade, e queria começar por dar essa nota. Dizer que fiz formação então em psicologia na Faculdade da Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e gostava de dar aqui uma nota muito, muito pequena sobre um projeto que na altura tive a oportunidade também de integrar, que teve a ver com a avaliação e o estudo da importância da criatividade enquanto uma forma de pensamento divergente, que era extremamente importante para as questões cognitivas e para as questões de aprendizagem. E se nós formos remontar a 1994-95, que foi na altura que terminei o curso, essa de facto não era uma área muito trabalhada. Hoje já é uma área muito desenvolvida e faz parte das competências do aluno, do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, mas de facto não era muito desenvolvida. E nós já tínhamos um pouco esta necessidade de olhar para a criatividade e para o pensamento divergente como uma das competências que deveria ser trabalhada e deveria ser desenvolvida no aluno como forma também de desenvolver capacidade depois de lidar com todas as dificuldades do futuro. Posteriormente tive várias opções em termos de estágio, mas achei que seria o mais indicado, seria de facto a psicologia escolar. E, portanto, aqui começa um bocadinho mais a minha entrada na vida profissional e daquilo que é o trabalho do psicólogo na escola, desde a orientação escolar e profissional, até às dificuldades de aprendizagem, até à questão diagnóstica e todo um trabalho depois com a comunidade educativa, toda a parte da consultoria com os professores, a melhor abordagem que tem que ser feita em relação às aprendizagens e às dificuldades que os alunos apresentavam em sala de aula, as questões dos conflitos, a questão, ao fim e ao cabo, das políticas locais que qualquer escola, que qualquer estabelecimento escolar tem que ter para ter o melhor desenvolvimento educativo. Foram 8 anos, portanto foram 8 anos de grande enriquecimento e de grande aprofundamento de facto do que é o trabalho de uma escola, é nos seus vários níveis, porque o trabalho de um psicólogo escolar não deve ser nem pode ser um trabalho de gabinete, e portanto foi toda esta articulação com todos os agentes educativos, nomeadamente também com os pais. Depois desta ligação à escola, tive, porque na minha perspectiva, e dou já aqui um bocadinho nota também de como é que eu entendo a educação, na minha perspectiva, devemos ter sempre um olhar e um conhecimento, um saber fazer em várias áreas para depois podermos também ter uma apreciação e um conhecimento daquilo que falamos e daquilo que defendemos. Então tive a oportunidade de conhecer um outro lado da educação que tem a ver com a área da investigação. Na altura, com um período de tempo de cerca de 6 meses, numa universidade de Nottingham, onde foi possível perceber quais eram os mecanismos psicofisiológicos, ao fim e ao cabo, que estão por trás de comportamentos e de competências como a aprendizagem, como a memória, como a cognição, como a atenção, a concentração. E foi muito interessante ver este outro lado, da aprendizagem e também das competências que é preciso ter quando se aprende e de quais são as dificuldades, muitas vezes, que não têm a ver com as questões emocionais e não tem a ver com as questões sociais, mas tem a ver com questões de ordem, de facto, psicofisiológica e que podem estar na base de muitos problemas de aprendizagem dos alunos. E isso é muito importante na forma também como depois acompanhamos os professores e os ajudamos um bocadinho a identificar algumas dificuldades que alguns meninos têm. Também numa perspectiva de ter depois um conhecimento de um lado que eu ainda não tinha, que precisava de perceber, tive a oportunidade de ser formadora, de crianças e jovens, neste caso mais jovens, que já tinham um percurso escolar, muito fragilizado, com muito insucesso presente, já com uma desmotivação extremamente elevada. Na altura, um curso que tinha a ver com alunos de 18 anos, de 17, 18 na sua maioria, e que já não gostavam da escola, que já tinham desistido da escola há muito tempo, mas que integraram aquilo que nós chamávamos os cursos de aprendizagem na altura e que foi feito dentro do âmbito de uma escola secundária. E foi muito interessante porque consegui perceber nessa altura qual é o papel do professor e, de facto, o quanto ele tem que se reinventar todos os dias. Não basta ter manuais e ter toda a documentação e todo o trabalho já preparado de casa, todo o trabalho feito de casa. É preciso depois ter um conjunto de competências de resiliência e competências também emocionais e sociais que acabem por nos permitir estabelecer a relação com os alunos, que para mim é aquilo que é mais importante numa relação pedagógica, é claramente a relação com os alunos, e com essa relação depois conseguir, de facto, motivá-los e conseguir, de facto, que eles consigam desenvolver o máximo de competências e o seu máximo potencial, apesar de algumas fragilidades que estes alunos traziam e que já a partir de hoje punha em lugares de alguma desigualdade em relação aos outros. Mas foi, de facto, um momento que para mim foi fundamental, porque hoje, quando falo da questão dos professores e das dificuldades que os professores sentem e do seu dia a dia, eu acho que os professores têm, de facto, uma tarefa muito difícil, e que, acima de tudo, são as competências pessoais e interpessoais que têm que estar muito bem desenvolvidas e muito bem apoiadas, para além de todas as questões, obviamente, formativas e técnicas que eles têm que ter. Depois, portanto, destes 8 anos em contexto escolar, houve oportunidade e foi num momento também muito importante para o meu percurso formativo e de desenvolvimento profissional. Houve a oportunidade de dar um salto um bocadinho diferente. E eu estou a dizer isto porque quando eu olho para trás e olho para o meu projeto formativo e profissional, aquilo que eu sinto é que fui passando do local e, portanto, do pequenino, da célula, e por questões de oportunidade e também de interesse, esse percurso foi feito sendo cada vez mais alargado e mais abrangente, tendo cada vez mais um olhar de cima. E, portanto, ao sair das escolas, tive então a oportunidade de trabalhar para o município de Matosinhos, e no âmbito de um departamento, o Departamento de Ação Social, Saúde e Educação, perceber um pouco o que é que são as políticas educativas num território. E as políticas educativas, que aqui já não são uma escola, já são os vários agrupamentos que têm características diferentes, e como é que um município, e com toda a intervenção possível que um município pode fazer, mobilizando sinergias, mobilizando parceiros, pode de facto trazer qualidade ao território, pode de facto investir e colmatar aquelas que são as dificuldades dos agrupamentos. Deu para perceber que, no caso de Matosinhos em particular, a relação de proximidade entre a Câmara e os agrupamentos é de facto um fator-chave, é um fator essencial para que depois tudo seja possível de fazer com muito menos resistência, com muito mais adaptação e também capacidade de aceitação dos projetos que a autarquia colocava. E de facto é um projeto comum, é um trabalho que acaba por ser comum, não é o trabalho das escolas, não é o trabalho do município, é um projeto educativo de facto municipal que é o que faz sentido depois para a melhoria de uma série de contextos que têm às vezes dificuldades bastante, bastante estruturadas. Finalmente, tive também a possibilidade, que era uma outra área que eu desconhecia, de fazer uma pós-graduação em educação de adultos, isto através do Instituto Politécnico de Educação, na Escola Superior de Educação do Porto. Esta era uma área que eu todos desconhecia também, porque estava muito habituada à parte escolar, ou seja, até ao 12º ano de escolaridade, com todos os seus agentes educativos, mas faltava-me perceber um pouco estas questões da andragogia, que são completamente distintas da pedagogia, e perceber um bocadinho o quanto há imenso a fazer nesta área. Nós temos ainda, de facto, uma literacia a nível dos adultos que tem que ser muito mais trabalhada, apesar de todos os avanços muito positivos que temos feito, mas há ainda muita resistência do adulto em voltar à escola. Há aqui muitas histórias marcantes também do adulto para trás, onde as coisas não correram tão bem, e então toda esta questão da educação de adultos foi possível perceber um pouco melhor e as especificidades desta área de formação através desta pós-graduação na Escola Superior de Educação. Finalmente, também depois de 13 anos na Câmara Municipal de Matosinhos, tive também a oportunidade de integrar uma equipa incrível, e queria dizê-lo mesmo, porque acho que é mesmo uma equipa incrível, da área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto, na altura, estava com duas pessoas na área da educação e da inovação social. No sentido de reforçar esta equipa, eu tive a grande oportunidade de facto, trabalhar com estas duas pessoas. E, mais uma vez, em vez de um município agora, de um território, passamos a estar a trabalhar sobre 17 municípios, que são os que integram a área metropolitana do Porto, todos eles com características e especificidades completamente diferentes, ritmos de desenvolvimento completamente diferentes, investimentos financeiros e políticos também completamente diferentes, e foi muito interessante perceber como é que nós podíamos concertar todos estes municípios e todos estes territórios, de alguma forma salvaguardando duas coisas. Uma aquelas que são as especificidades de cada território, que têm que ser respeitadas e que são potencialidades que têm que ser desenvolvidas, e por outro também não deixar de respeitar aquilo que são objetivos comuns de um território maior, que é um território que tem cerca de 1 milhão de habitantes. E foi muito interessante perceber também que os técnicos destes municípios são extremamente competentes, têm uma autonomia já bastante grande, que também é muito importante. E então foi feito. Estive lá 3 anos, portanto, depois foi então a minha mudança para as atuais funções, mas foi muito interessante perceber que é possível, de facto, trabalhar de uma forma regular, sistemática, com técnicos de diferentes realidades e ainda assim construir um projeto comum, apesar das grandes diferenças que os separam à partida. Estive a acompanhar aquilo que são os PICIs, ou os PICES, aquilo que são os Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, e que foi muito importante na medida em que também trouxeram a oportunidade e o financiamento para um conjunto de projetos de inovação educativa que puderam ser testados e que, se calhar, até agora não têm tido grande oportunidade de ser feitos, e falo aqui de projetos que tanto voltaram a trabalhar as questões da criatividade, como eu já falei há pouco, como as questões daqueles alunos completamente desmotivados, mas que encontraram em si próprios um potencial e um talento que quiseram desenvolver, como as questões da saúde mental, que para mim são fundamentais a nível da escola, não numa lógica, obviamente, da escola ter profissionais de psicologia em vez dos professores, nada disso, mas numa lógica dos professores terem uma literacia em saúde mental que os apoio na identificação de sinais precoces
Para concluir, por favor.
de Vou concluir, Sr. Presidente, obrigada. Pronto, e dizer só que, de facto, foi uma experiência que veio da célula para o corpo, portanto, do tamanho mais pequenino para o tamanho maior, e que me permite agora ter uma abrangência que me parece que é positiva para o atual cargo. E neste momento, pronto, estar identificada pelo grupo parlamentar do PAN e enquanto também representante da Comissão Política Nacional do Partido. Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Todos tomamos boa nota da intervenção da candidata ao Conselho Nacional de Educação por grupo parlamentar, o PAN. Agora temos as intervenções dos grupos parlamentares, naturalmente, conforme já tinha referido, de forma hierarquizada pela representatividade. Dava então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e à senhora deputada e vice-presidente desta comissão, Carla Santos. Tenha a bondade, senhora deputada.
Carla Sousa, Sr. Presidente.
Carla Sousa.
Muito boa tarde a
Exatamente.
todos. Eu começo por saudar a candidata a conselheira à Comissão Nacional de Educação, a doutora Anabela da Silva Castro, que, a convite do PAN, aceitou esta nomeação para este importante órgão estratégico de aconselhamento para as políticas educativas. Eu confesso que depois, não só do currículo profissional que nos foi enviado, mas também do entusiasmo que colocou nesta sua apresentação, eu parece-me que, em parte, nós deveríamos ficar por aqui. Isto é, o nosso cargo aqui nesta hoje é bastante difícil, parece-me a mim. Mas eu não posso deixar de no fundo, de lançar alguns desafios, alguns reptos relativamente a algumas questões, inclusivamente questões de que abordou, como, por exemplo, a questão da criatividade. E, nesse sentido, interessa-me perguntar-lhe, para a sua análise, quais considera ser os pontos fulcrais da importância, porque ela de facto existe e é um projeto que tem vindo a ser implementado, foi implementado por este governo e está a correr em grande parte das escolas do país, de um projeto como o Plano Nacional das Artes. E parece-me que o seu currículo também e o seu trajeto profissional se debruçou em parte sobre esta matéria e parece-me importante ouvir o seu contributo. Depois, nós estamos num momento crucial, digamos assim, de transformação do sistema educativo, que foi um bocadinho acelerado pelas circunstâncias que conhecemos, pela questão da pandemia, e ainda ontem tivemos aqui um grupo de trabalho, de investigação, que no fundo deu-nos um retrato sobre os problemas que se colocam relativamente ao ensino online. E o que eu lhe perguntava é, perante o momento que vivemos, quais consideram serem os desafios mais prementes com que nos defrontamos, com que o sistema educativo se defronta hoje em dia? Depois fez há pouco referência ao facto de ter sido técnica superior de psicologia nas áreas da educação e inovação social. Parece-me muito importante e muito relevante o facto de ter trabalhado com a área metropolitana e abordou aí a questão de conciliar as propostas municipais numa visão mais alargada do território. No fundo, é uma visão mais alargada que também vai ter agora no CNE, não é? Portanto, isso pareceu-me interessante. Mas dizer-lhe também que, em relação à inovação social, enquanto desenvolvimento de soluções inovadoras, com impacto social em questões que possam, digamos assim, ser mais negligenciadas na sociedade de hoje, eu perguntava-lhe onde é que considera que essa inovação social possa ser aplicada com mais premência e mais eficácia no sistema educativo que temos hoje. Depois, por fim, dizer que não sei se já, entretanto, já teve conhecimento e oportunidade de perceber o plano de atividades delineado pelo Conselho Nacional de Educação para este ano. Ele foi-nos enviado aos grupos parlamentares recentemente. Eu espero que conheça, porque esta questão depende um bocadinho dessa possibilidade de conhecimento, é de saber, no fundo, onde é que considerem nesse plano que os seus contributos, a sua experiência, possa ser mais pertinente. E, portanto, eu quero agradecer-lhe apenas mais uma vez a sua disponibilidade e espírito de cidadania que lhe assistiu a esta aceitação de candidatura e os meus parabéns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e Vice-Presidente desta Comissão. Temos agora, por ordem hierárquica, o Grupo Parlamentar do PSD, não sei se vai intervir, é a Sra. Deputada Cláudia André, que vai intervir então. Eu lembrava só os 3 minutos, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a cumprimento a doutora Anabela Silva de Castro e congratulo-a por este interesse. Também percebi que reconhece, dada também a experiência que aqui revelou, ou as experiências que aqui revelou, do ponto de vista do trabalho com as escolas e com os alunos, percebo e depreendo, e peço que me corrija se estou errada, que reconhece que a autonomia na educação que os municípios podem trabalhar, reconhece-a como uma vantagem, ou seja, pelo que me parece também o programa Aproximar, a Câmara Municipal de Matosinhos tem consigo, portanto, desenvolveu o programa Aproximar, implementado pelo PSD, e que estava, enfim, nos planos do PSD acrescentar a outros municípios, mas o município de Matosinhos foi um dos municípios que entrou nos projetos-piloto e, pelo que percebi, todos os trabalhos que tem desenvolvido e que desenvolveu naquele município também se devem muito a esta autonomia que a autarquia pôde desenvolver com as escolas. Por isso, enfim, parece-me a mim que reconhece que esta questão dos municípios poderem, de alguma forma, gerir a educação, além do primeiro ciclo, é benéfica. E por isso também a minha pergunta é, concorda ou não com esta afirmação. Outra questão que gostaria de colocar tem a ver com qual é a perspectiva que a Anabela tem sobre os alunos excluídos, socialmente excluídos, ou seja, além do apoio psicológico, além do apoio no conhecimento dos conteúdos por terem mais dificuldades, que nem sempre são os socialmente mais desfavorecidos, mas infelizmente em regra até são. Mas considera ou não que é necessário ir mais além do que o apoio cognitivo ou o apoio nas aprendizagens? É ou não necessário dentro da escola? A solução única passa apenas por mais psicólogos ou, muito pelo contrário, encontra necessidade de outro tipo de técnicos, que até podem ser precisamente programas desenvolvidos pelos municípios, outra área, como a área social, em que podiam de alguma forma trabalhar com as famílias para resolver problemas que se repercutem e se sentem nas escolas? Esta é a segunda questão. E, por fim, a última questão. Pergunto, considerando que estamos aqui por causa da indicação do nome da doutora Anabela Silva de Castro para o Conselho Nacional de Educação, a minha questão vai um bocadinho ao encontro da que já foi colocada anteriormente. Qual é o contributo que espera acrescentar no Conselho Nacional de Educação dentro da esfera de pareceres e influência que este Conselho tem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Penso que não temos a intervenção prevista para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenho uma informação que eu vou ler aos senhores deputados e às senhoras deputadas, e para conhecimento também da candidata, a doutora Anabela Silva de Castro, que me foi deixada pela senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que era quem seguiria em intervenção. Vai ter de se ausentar, o que já fez, pelo que não poderá realizar a intervenção. Pedia-lhe, por favor, que pudesse transmitir, é o que eu estou a fazer, os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PCP à candidata, dizendo que tiveram a oportunidade de auscultar a intervenção inicial, e que agradecem também. Está no manifesto o desejo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e então agora passava a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por saudar a doutora Anabela da Silva Castro, aqui na qualidade de candidata a Conselheira Nacional do Conselho Nacional de Educação. Começar por lhe dizer, por agradecer a intervenção inicial e o cuidado com que foi desenvolvendo, quer não só as atividades que são relevantes do ponto de vista do seu currículo para esta função, mas também a sua nota pessoal e aquilo que lhe pareceu ser o impacto que teve em si e do seu trabalho depois no terreno de todas essas atividades. Acrescentar que o trabalho que desenvolveu aqui na Assembleia da República, entretanto, enquanto assessora, também me parece ser particularmente útil, embora não seja um critério obrigatório, naturalmente, mas parece reverter em benefício do trabalho no Conselho Nacional de Educação, até porque muitas vezes são pedidos pareceres em resposta a alguns dos temas em agenda aqui, e, portanto, saber como é que funciona a Comissão de Educação e a dinâmica das forças políticas que aqui estão representadas também me parece relevante para depois para que os pareceres venham na melhor resposta possível àquilo que são as perguntas ou às matérias em discussão. E compreenderá, não lhe vou colocar nenhuma pergunta, porque todos os partidos indicam conselheiros para o Conselho Nacional de Educação e a expectativa é, obviamente, que representem nesse fórum o interesse desses diferentes partidos. E, portanto, eu vou admitir, como bom princípio, que aquilo que defenderá, em grande medida, seja também uma visão partilhada, pelo menos, como digo, em grande medida, com o PAN, e, portanto, não estou à espera de encontrar aqui respostas convergentes com as do CDS, em algumas matérias naturalmente sim, noutras não, mas, portanto, também não acho que seja sequer, que faça muito sentido eu fazer-lhe perguntas para as quais imagino que me vá dar respostas com as quais eu nem sempre concordo, e com isso poderei fazer pouco para além da discussão política habitual. E, portanto, só agradecer a introdução que fez, pelo que nos dá de segurança de que é uma pessoa que sabe, independentemente depois das visões distintas, que sabe das matérias em apreço, e desejar-lhe a maior das sortes para o trabalho que terá que fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Agora cabe a intervenção ao Grupo Parlamentar do PAN. Penso que nos está a acompanhar a senhora deputada Bibiana Cunha, por via digital, a quem eu chamava desde já. Senhora deputada, bem-vinda. Pode usar a palavra, lembro dos 3 minutos para a intervenção. Primeiro vamos testar se temos som. Em imagens já estamos a ver.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Exatamente. Senhora deputada, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que quiser.
Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimentar a doutora Anabela Silva e Castro. Apenas após aquela que foi a intervenção inicial, penso que todos estamos esclarecidos quanto à relevância não só do seu currículo, mas aqui também indo até ao encontro do que a senhora deputada do Partido Socialista referiu, aquele que foi o entusiasmo com que fez a sua exposição de motivos, no fundo, relativamente à sua disponibilidade para ser candidato ao Conselho Nacional de Educação, penso que torna por demais evidente não só aquilo que é a sua experiência profissional e como ela pode ser relevante para contribuir para aquilo que será o papel ou que será as funções que poderá vir a desempenhar neste Conselho Nacional e também no fundo aquela que evidentemente é também uma visão que partilhamos e por isso agradeço à doutora Anabela Castro ter aceito este convite e estar cá hoje connosco precisamente para prestar todos os esclarecimentos necessários que as senhoras e senhores deputados entendam por conveniente. Como muito bem referiu, aquela que é a sua experiência e também a sua visão da educação numa perspectiva transdisciplinar, numa perspectiva que caminhou sempre, até do seu ponto de vista pessoal e profissional, da célula para o corpo, repetindo uma expressão que usou, no fundo, do micro para o macro, parece-nos muito importante sublinhar também essa capacidade de análise de pormenor, mas também a leitura ampla daquilo que podem ser as políticas de educação, nomeadamente naquilo que é, evidentemente, a identificação dos diferentes problemas, mas a capacidade de apresentar soluções para os mesmos e que, claramente, ao longo do seu percurso pessoal e profissional, foi sempre mostrando ser bastante capaz de o fazer. Eu fazia só um pedido de esclarecimento adicional, caso tenha tempo nas respostas que, entretanto, terá que dar e que prende-se com a importância dos serviços de orientação vocacional e profissional nos contextos educativos, como é que os vê e como é que considera que eles têm que caminhar naquilo que são as políticas educativas, precisamente também encadeando-os naquilo que é um perfil do aluno do século XXI que tanto se fala e que, da parte do PAN, temos vindo a referir que ele tem muitas dificuldades em sair do papel, fruto de todos os obstáculos que existem para isso mesmo. Por fim, voltar simplesmente a agradecer e a disponibilidade, este espírito de cidadania e de missão cívica que caracterizam a doutora Anabela Silva e Castro e que espero então que possa prestar os esclarecimentos que foram pedidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Não tendo registro de outras intervenções, devolveríamos a palavra à candidata, a doutora Anabela da Silva Castro, para responder às questões que aqui foram colocadas. Chamava então à comissão, a doutora Anabela Silva Castro. Tenha a bondade, pode usar a palavra até 10 minutos, só para recordar. Tenha a bondade. Só ia chamar a atenção de um pequeno pormenor, que é a questão do som. Não temos som.
Penso que já têm agora.
Temos, sim, senhor. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada. E obrigada também pelas questões e todos os contributos também que foi possível então ouvir para agora poder dar alguma resposta dentro daquilo que também me parece que é o mais pertinente. E, de facto, pegando, se calhar, na primeira intervenção da senhora deputada Carla Sousa, do PS, de facto, a questão do Plano Nacional de Artes, para mim também, é, de facto, uma inovação. Para mim é uma inovação que faltava. E só para dar aqui nota do quanto as artes, o quanto eu entendo as artes como um elemento que não pode faltar à escola. Aliás, a escola tem que estar aberta à comunidade e a comunidade aberta à escola. A escola não pode estar fechada nas suas paredes. E as cidades educadoras é isso mesmo que nos dizem, ou seja, devemos intencionalizar tudo o que existe na comunidade de forma a que seja educativo, e só assim é que, de facto, nós podemos fazer educação e ser uma cidade educadora. E um dos projetos que há bocadinho falava na área metropolitana de Porto, por exemplo, tinha mesmo a ver com esta questão das artes, ou seja, levava-se o teatro à escola, mas não era levar o teatro à escola numa perspectiva de ir apresentar uma peça de teatro, era os próprios profissionais de teatro que têm formação em técnicas específicas de teatro fazerem um trabalho conjunto com os professores, em que utilizam essas técnicas, por exemplo, nas aulas de português e no lecionar de algumas obras que às vezes são difíceis para os alunos aprenderem e se motivarem com elas. E então, durante 3 anos, temos um trabalho de cooperação entre técnicos especializados, portanto, não são só os psicólogos, temos aqui técnicos especializados da área das artes, por exemplo, a promoverem em conjunto com o professor titular da disciplina de português as melhores ferramentas e estratégias para se desenvolver a aptidão pela leitura, a aptidão pela cultura, as questões até da própria capacidade da expressão do aluno perante uma turma através das técnicas do teatro, e é muito interessante ver os resultados da medição de impacto que esse estudo e que esse trabalho está a ter no resultado escolar, por exemplo, não só nas questões interpessoais, mas no resultado escolar concreto que os alunos depois têm na disciplina de português. E, portanto, eu acho que as artes, como o desporto, são áreas que às vezes ficam um bocadinho de fora, ficam um bocadinho desvalorizadas, e elas são, de facto, ferramentas de sucesso e ferramentas de integração que não devem ser de todo descuradas. À semelhança de outras disciplinas, estas devem ter o mesmo poder e o mesmo potencial de utilização. Perguntou também a senhora deputada Carla Sousa quais seriam, no meu entendimento, os desafios do sistema educativo em relação, até nomeadamente, ao facto de estarmos a atravessar a crise sanitária que atravessamos. E eu acho que o sistema educativo, de facto, demonstrou uma resposta extremamente forte, extremamente poderosa. Os professores aliaram-se, as comunidades educativas aliaram-se para dar resposta a todas estas dificuldades e fizeram da melhor forma que sabiam e podiam, não tenho a mínima dúvida disso. Acredito que, fruto das desigualdades que já existiam e que foram acentuadas, claramente vamos ter aqui impactos muito negativos em alguns meninos e em algumas meninas, e que nos caberá a todos garantir que esses impactos, dos quais eles não têm qualquer responsabilidade, são minimizados, são ao máximo mitigados. E para isso acho que tem que haver inovação também, ou seja, não podemos fazer mais do mesmo. Na nossa perspectiva, não basta acrescentar mais tempo letivo, mais aulas, mais carga letiva, não. É preciso reestruturar, é preciso renovar, é preciso identificar aquilo que de facto é o essencial, as ferramentas essenciais, seja a nível de conhecimento, seja a nível de competências, para que estes meninos consigam, de alguma forma, dar um salto em frente sem um grande prejuízo. Eu ontem tive a oportunidade de ouvir também a apresentação da professora Susana Peralta, e considero, de facto, que este tempo, estes 2 meses e 7 meses que ela referiu de perdas em relação aos meninos não carenciados e carenciados, que ainda os distancia mais logo à partida, têm que ser, de alguma forma, trabalhados através de estratégias que não podem ser as mesmas. Têm mesmo que ser inovadoras, e não podemos ter medo também de arriscar em fazer algumas dessas transformações, sendo que qualquer transformação que se faça, obviamente, é validada em conhecimento científico que existe e que depois é preciso também ser validado em termos das medições de impacto, que também já existe muitas universidades e muitos centros que fazem essa avaliação especializada. Dizer que as questões da inovação social para mim são muito, muito queridas, também pela questão que venho da área metropolitana de Porto, com essa visão e, de facto, com essa transformação, e dar nota, de facto, que ou através das AECs ou através de projetos-piloto que as escolas tenham no âmbito da flexibilidade curricular, deverão ser, de facto, incentivados este tipo de projetos. Porquê? Porque a educação não pode ser um quadrado, ou seja, os meninos, não, eles são todos diferentes, e, de facto, uma turma com 25 ou 30 alunos, é mais fácil formatar a turma 25 a 30 alunos para um determinado caminho, mas vamos deixar alguém de fora. E, portanto, se pelo menos conseguirmos complementar nessa essa nossa linha de ação com outros projetos que acabem por ir buscar esses outros meninos, porque estamos a trabalhar outras competências que normalmente o sistema mais formal poderá não conseguir fazer, é nesse âmbito que eu acho que a inovação educacional pode trazer de facto mais privilégios e mais regalias. A senhora deputada do PSD fez uma questão que eu acho muito pertinente, que é a questão da autonomia, e de facto o município de Matosinhos foi também inovador e também pioneiro neste sentido. É um caminho que se faz que nem sempre é fácil, há muitas resistências, nomeadamente a classe docente, que tem muito receio que a partir do momento que a municipalização se estenda a outros níveis de escolaridade, e nomeadamente à questão da contratação, assusta um pouco os professores, e esta tem sido uma visão que nos tem sido claramente passada, mas da minha experiência e também daquilo que são os aspectos positivos da municipalização, como tudo há aspectos mais positivos e outros menos positivos, aquilo que me parece que são os aspectos mais positivos tem a ver com o seguinte, tem a ver com a municipalização não pode ser apenas um delegar de competências com um determinado pacote financeiro, que muitas vezes nem é o pacote financeiro que se calhar é necessário para o território. É preciso que, por exemplo, questões como rácios, coisas tão simples como rácios que são definidos depois a nível nacional, sejam também abrangidos ou vistos em função depois das características do território, porque nem sempre um rácio numérico muito bem desenvolvido, muito bem desenhado, de facto depois se aplica àquilo que é a realidade do território. Mas mais do que a questão do pacote financeiro que a municipalização nos exige, existe também que depois a tomada de decisão ou a autonomia da decisão também exista, porque senão é apenas um delegar de competências, mas a decisão continua a ser superior. E o que me parece é que quando há uma boa proximidade dos municípios com as escolas e há um trabalho que é feito de construção, que não é de uma imposição, mas é feito em concertação com as escolas e com os municípios, essa municipalização pode acontecer e pode trazer aqui mais-valias para todos. Tentar ver se estou aqui a dar um bocadinho de resposta a todas as questões. Falamos também aqui a questão de se é só o apoio psicológico, não, de todo, de todo. De facto, eu considero que o psicólogo na escola tem muito mais do que o papel básico da avaliação diagnóstica, das competências cognitivas e do chamado QI, cada vez menos o QI é importante e passa a ser o QE, o coeficiente emocional. E aquilo que de facto me parece que é muito importante desenvolver são as equipas transdisciplinares e multidisciplinares que devem trabalhar de uma forma conjunta, ou seja, não há aqui experts que se sobreponham a outros profissionais. O técnico de serviço social, o educador social, o animador sociocultural é tão importante como o professor de ensino especial, como o psicólogo, como o professor, e todos devem ser uma equipa, cada um com as suas competências, cada um com os seus conhecimentos, e é nessa riqueza que se consegue de facto atingir todas as preocupações que a educação nos traz. E de facto, esse papel também, essa questão que me colocou, parece extremamente pertinente. Quando pergunta qual é o meu contributo ou qual poderá ser o meu contributo no Conselho Nacional de Educação, eu tentei de alguma forma trazer essa resposta naquilo que foi a minha apresentação enquanto percurso formativo, ou seja, se calhar mostrei aquilo que de facto é a minha postura na vida, é um bocadinho o entusiasmo com as coisas e o entusiasmo que permite sempre motivar e dar tudo o que é possível dar com aquilo que é a minha experiência e aquilo que é o meu conhecimento, tentando sempre aprender mais. Portanto, se eu conseguir levar com a minha experiência e com a minha formação, outros olhares, outras perspectivas, e esse tem sido um papel que o Conselho Nacional de Educação tem tido, é o ser capaz de ter um olhar muito pluridisciplinar e chamar à conversa e ao debate de pessoas de diversos quadrantes. E eu acho que é mesmo isso que a educação tem que ter, é pessoas de diversos quadrantes, senão ficamos muito fechados num domínio que é de todos e para o qual todos de facto temos que contribuir. E ao bocadinho estava, desculpem só voltar um bocadinho atrás, mas de facto, para além do psicólogo, do educador social, animador e por aí fora, acho que há aqui um papel muito importante que é o da saúde. E Matosinhos faz muito bem isto, se calhar porque tem também aqui uma articulação com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que também é um projeto específico. A verdade é que não há educação sem saúde e muitas vezes a identificação de situações mais complicadas, seja do ponto de vista mental, emocional ou outro, mas esta ligação rápida ou uma resposta em saúde, preventiva essencialmente, se possível, mas em grande, de mãos dadas com a educação, a mim parece-me fundamental. E as equipas de saúde escolar podem fazer esse trabalho, mas precisam também de ser reforçadas. E finalmente, Acho que só me falta responder à senhora deputada Bibiana Cunha a questão da orientação escolar e profissional. Para mim, e esta é uma área que me diz muito, porque esta especializei-me um pouquinho mais, a área da orientação escolar e profissional, na minha perspectiva, perdeu um bocadinho um espaço que estava a ganhar e que tenho pena que tenha perdido e que acho que era importante voltar a conquistar. A orientação escolar e profissional não é apenas uma ferramenta de escolha de cursos e de percursos escolares. A orientação escolar e profissional não deve, na minha perspectiva, ser feita apenas no nono ano de escolaridade. Vamos muito tarde quando fazemos isso e o Conselho Nacional de Educação também tem esta perspectiva, que tem que ser feita pelo menos nos 3 anos do terceiro ciclo. Eu diria mais, eu diria que ele deve começar desde sempre, deve começar desde que a criança entra na escola, claramente adaptado àquilo que é a sua maturidade e àquilo que é a sua compreensão do mundo, mas a orientação escolar e profissional deve ser intencionalizada em todos os contextos, numa visita de estudo que se faz, numa ida qualquer da escola a um determinado território, num trabalho que se faz escrito, num texto que se lê. A orientação escolar e profissional é transversal a todas as áreas de funcionamento da escola.
Concluir, por
Não,
favor.
vou só mesmo concluir e só dar nota que, de facto, se nós conseguíssemos reforçar esta competência que é do psicólogo, mas que é transdisciplinar também a outros colegas do contexto educativo, nós podemos não só motivar os alunos para aquilo que é a sua integração na escola, como fazê-los perceber qual é o papel que eles têm na sociedade e que podem ter, descobrir quais são de facto as suas vocações e as suas aspirações e com isso conseguir que eles se concretizem enquanto pessoas. E para mim a escola é isto, é concretização enquanto pessoas acima de tudo, porque se isso estiver garantido, o resto também estará. Espero
Muito
ter respondido a
obrigado,
todas
Dra. Anabela Silva de Castro.
as perguntas. Obrigada.
Damos assim, agradecendo a sua presença, por terminada esta audição e, naturalmente, que toda a Comissão lhe deseja êxito na representação que fará do seu grupo, do Grupo Parlamentar do PAN, que indica no Conselho Nacional de Educação. O êxito da Dra. Anabela da Silva Castro, naturalmente, será o êxito do Conselho Nacional de Educação e daquilo pelo qual todos pugnamos cada vez uma melhor e mais consolidada educação em Portugal. Eu dava por encerrada então esta audição, pedindo aos senhores deputados e às senhoras deputadas só um minuto apenas para nós, prosseguindo a nossa reunião e despedindo neste momento da doutora Anabela da Silva de Castro. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado. Ora bem, muito rapidamente, só para dar nota daquilo que tinha sido indicado ontem, os minutos já são poucos, para dizer que receberam, relativamente a um esforço que foi feito junto do CEAP para trazer o senhor Ministro das Finanças, relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós adiantamos algumas sugestões, que uma delas pode integrar no dia 23 de março, a ser respondido afirmativamente pelo senhor Ministro, poderá integrar a reunião de 23 de março. A 23 de março, em resumo, e que vos será facultada para validação, naturalmente, terá a composição, em termos de proposta, de aprovação da ordem do dia, como é normal, aprovação das atas de 11, 16 e 17 de março. Depois, nós temos previsto, a não haver resposta positiva do Sr. Ministro, a audição de peticionários, a petição 179, por um investimento urgente em ciência em Portugal. A deputada relatora foi, ou é, a Sra. Deputada Isabel Lopes. Teremos também outra audição, estamos a falar na ordem dos 60 minutos, a audição de peticionários número 191, não ao fecho dos clubes desportivos. Naturalmente, se houver resposta afirmativa do Sr. Ministro, encaixa aqui, porque é menos tempo ainda, substituindo a mais recente das petições, portanto, será uma substituição por outra. E depois, o ponto 6, só para resumir, que dos 11 pontos que vos serão propostos se resumem à apreciação e votação de um parecer do projeto-lei 695 do Bloco de Esquerda. Temos, a pedido do Grupo Parlamentar, como vos foi encaminhado também do Partido Comunista Português, a integração da discussão do projeto de resolução 1100, pela realização de um concurso interno e externo justo que corresponda às necessidades das escolas e respeito aos direitos dos professores. Foi a única situação que recebemos. E depois, do ponto 8, é a fixação de redação final de projetos de resolução, portanto, que nos chega e que vos será enviado da DAPLEN. São questões de precisão de texto e apenas. Temos depois ainda aprovação do relatório final da petição, de uma petição, 189, aprovação do relatório final apenas, e a admissibilidade de duas petições que, cumprindo os requisitos técnicos, estão aptas a ser admitidas pela Comissão, e era assim que se esgotaria a ordem do dia para o dia 23. É esta a proposta que vos será enviada, naturalmente, dependendo da resposta que nos irá ser dada, pelo forcing que foi feito junto do Sr. Ministro, do Sr. Ministro das Finanças, para cumprir realmente os pressupostos de um requerimento que já tem muito tempo de espera. Portanto, substituiríamos a última das petições, se ele responder afirmativamente, senão vamos ter que deixar mais para a frente. Desejo bom trabalho para todos, sem exceção, porque a semana ainda é longa. Tá, muito obrigado e até já.